Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior veio à Universidade do Minho anunciar o lançamento do Programa de Combate ao Insucesso e Abandono, com foco na figura do tutor. Com uma dotação de 7 milhões de euros do Fundo Social Europeu e financiado pelo Programa Operacional Capital Humano, este programa será mais um passo no sentido de conseguir atingir os 60% de jovens a frequentar o ensino superior em 2030. Em declarações à RUM, Elvira Fortunato explica como o processo irá decorrer, sendo que as candidaturas estão abertas até 29 de novembro.
Podem-se candidatar a todas as instituições de ensino superior, portanto, quer em consórcios, quer na forma que melhor entenderem, e é um concurso a nível nacional, portanto, com os montantes que até são bastante apetecíveis, portanto, temos um financiamento de 7 milhões de euros, que queremos aumentar, porque como este financiamento vem do POCH, nem todas as regiões do país estão contempladas, mas uma vez que queremos alargar todo este projeto a todos os estudantes e a todas as instituições de ensino superior, portanto, estamos neste momento a arranjar formas, e estou convencida que sim, para podermos cobrir o continente e ilhas.
Estão elegíveis para este apoio instituições de ensino superior das regiões de convergência, são elas Norte, Centro e Alentejo, com mais de 2 mil estudantes e que estejam já a concretizar projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O financiamento para cada projeto poderá rondar os 200 a 600 mil euros, dependendo do número de alunos a cargo da instituição. O Minho há vários anos que dinamiza os projetos Tutorias por Pares, Mentorias O Minho e, brevemente, um novo género de mentorias internacional com alumni, como refere o Pró-Reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais, Guilherme Pereira.
Alguns destes programas já têm mais de 10 edições, não é? Outros são mais recentes, outros são novos, que vão começar este ano, o de mentoria internacional com alumni da Universidade do Minho com carreiras internacionais de relevo, que vão ser os mentores desse programa. Está agora em fase de arranque esse novo programa, e portanto nesse capítulo foi claramente importante esta sessão. Por outro lado, a segunda vantagem é a oportunidade da Universidade do Minho se candidatar dentro do POCH, este programa de financiamento, e que claramente vem ao encontro das expectativas da própria Universidade e do esforço que a Universidade tem feito ao longo dos anos, não é?
A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, passou ainda pelo AFPARC, mais concretamente pelo Term Research Hub, uma infraestrutura em engenharia de tecidos e medicina regenerativa, liderada pelo I3B, que resulta de um investimento de 10,8 milhões de euros do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.
O Minho em Antena.
O novo presidente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Minho pretende afirmar as humanidades dentro e fora dos campi e da Academia Minhota. João Rosas, que já liderou os destinos da Agora Elas entre 2016 e 2019, regressa ao cargo de presidente num momento de grandes condicionantes, sobretudo externas. Uma das apostas para o próximo triênio irá passar pelo reforço do ensino de português língua estrangeira.
É através do Babelion que nós vamos expandir o ensino de português língua estrangeira para estudantes que vêm de fora. Nós já temos geralmente um grande contingente de estudantes que vêm sobretudo da Ásia, particularmente da China. Provavelmente oferecê-los não apenas em formato presencial, como fazemos já, mas também em formato à distância. E, portanto, queremos que há aqui uma grande potencialidade para o português língua estrangeira, e essa também é uma atividade interessante para a nossa escola e também uma atividade que cria pontes com outros países, outros continentes, e que leva mais longe, ao fim e ao cabo, a importância da língua e da cultura portuguesa.
Outra das apostas passará por um mestrado conjunto com a Aliança Arcos em Tradução e Comunicação Multilingue, que irá permitir não só receber estudantes de outras academias europeias, como promover experiências de intercâmbio de docentes. com cerca de 1.400 estudantes em 8 licenciaturas, 11 mestrados e 5 doutoramentos entre Braga e Guimarães, João Rosas não fugiu ao tema das infraestruturas, sublinhando a necessidade de proporcionar maior conforto em Gualtar e mais condições, quer nos congregados, quer no renovado Teatro Jordão.
A sede da escola aqui em Gualtar está no edifício mais antigo do campus e tem problemas, alguns estruturais, problemas de conforto, de adaptação de espaços, conventos congregados no centro da cidade, que alberga a nossa licenciatura em música, precisa realmente de intervenções mais importantes. Está a decorrer uma intervenção no sentido de criar uma sala de ensaios, quer dizer, nós não podemos esquecer que este departamento e a nossa escola é onde está sediada a orquestra da Universidade do Minho, e a orquestra tem um grande impacto e uma grande importância não só para nós, comunidade académica, mas para a região em que nos inserimos. E a outra questão são as instalações onde decorre a nossa licenciatura em teatro, mas aí há grandes problemas de gestão de espaço e de partilha do espaço.
Em resposta aos jornalistas, em relação à possibilidade de a licenciatura em teatro abandonar as atuais instalações no Teatro Jordão, o reitor do Minho frisa que essa é uma questão que tem de ser ponderada em função dos compromissos com a Câmara de Guimarães. Rui Vieira de Castro defende a permanência nestas novas instalações.
Eu, francamente, não vejo razões para relocalização do curso de teatro. Nós podemos achar que há pequenas questões ainda não resolvidas naquela infraestrutura, mas devo dizer-lhe que ainda recentemente tive no Teatro Jordão a visita de pessoas que estão ligadas a entidades que operam na formação de teatro nos Estados Unidos e ficaram absolutamente impressionadas com a qualidade dos equipamentos que ali temos. Agora, há questões de pormenor? Há. Agora, não me parece que de todo isto seja razão para subitamente se pensar numa relocalização do curso de teatro.
João Cardoso Rosas é o novo presidente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Uminho. Como vice-presidente, se irá contar com Margarida Pereira, com a pasta do ensino, Ângelo Martinco, nas infraestruturas e projetos especiais, e Bruna Peixoto, encarregue do Babelium e interação com a sociedade.
O Minho em antena.
A Escola de Economia e Gestão tem 5 mestrados e 2 cursos de especialização entre os melhores do mundo, segundo o ranking Ed Universal Best Masters and MBAs 2022. A lista inclui 154 países e mais de 1.800 instituições de ensino superior avaliadas. Os 5 mestrados destacados são o de Gestão de Unidades de Saúde, de Recursos Humanos, Economia, Finanças e Marketing e Estratégia.
O Minho em antena.
37 universidades de 25 países de diferentes partes do mundo reuniram-se em Guimarães para debater o papel das instituições de ensino superior na inovação social. Fundado em 1989, o Santander Group pretende promover a excelência universitária em educação e investigação através da partilha de experiências das 48 instituições que integram. O Campus de Couros e o Teatro Jordão foram palco da reunião anual, onde, segundo o reitor Rui Vieira de Castro, foram lançadas as bases para projetos comuns.
Este é, portanto, um fórum em que as várias universidades podem partilhar as suas experiências e podem lançar bases para projetos comuns, transversais a várias das instituições. O tema desta conferência é particularmente importante para nós. É, portanto, de facto, um momento único para que as pessoas, a partir dos seus vários lugares, das suas várias instituições, dos seus vários contextos, possam trazer para o coletivo aquilo que são as experiências em que estiveram envolvidas e as reflexões que correspondem também a essas experiências.
Teve lugar em Guimarães a reunião anual do Grupo Santander, que em 2023 vai realizar-se na Universidade de Cantábria, em Espanha.
O Minho em antena.
Abílio Almeida, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, analisou na tese doutoral A História do Riso, que agora dá origem a um livro. A obra, com prefácio dos professores Helena Sousa e Manuel Pinto, foi lançada na passada terça-feira pela editora Guerra e Paz. À Rume, o autor revela que no passado havia uma inibição do riso no feminino.
Procurar saber ou entender o conceito do riso, as variáveis, que são muitas, não é? Contraditórias tantas vezes. A história do riso é, infelizmente, a história do não riso feminino. Foi uma das coisas que me perturbou mais ao analisar a história do riso, é que histórias muito dramáticas de mulheres que morriam a rir e que influenciaram todo o não riso do sexo feminino, e que é perturbador. Os relatos de mulheres que morriam porque riam e todo um conjunto de coisas que eu acredito, e a minha leitura passa por aí, que inibiram muita gente de rir e muitas mulheres em particular.
O investigador considera ainda que nem sempre rir é o melhor remédio.
Eu acredito que é uma boa solução para muitas coisas, mas não acredito que seja a solução para tudo. Porque eu fico perturbado que fazer do riso, às vezes, eu acredito que pode ser um instrumento também muito maléfico quando fazemos piadas com dinâmicas racistas, piadas com coisas que excluem ao invés de incluir. E aí o riso não é com certeza o melhor remédio. Mas de outras formas, numa forma mais pessoal, mais ligeira, acredito que sim, que o riso alivia muita coisa, faz bem à saúde.
O livro de 200 páginas percorre em especial as emoções que o riso provocou ao longo da história, desde o século I.
O Minho em Antena.
90% da comunicação no mundo é feita através de cores, porém, existem 350 milhões de pessoas que não veem ou distinguem as cores. O Colorado foi um projeto que nasceu da tese de mestrado de Miguel Neiva, mas neste momento já ultrapassou fronteiras e está a ser utilizado em diversos produtos de 85 países. A ideia é simples: associar a uma cor primária um símbolo, como explica em entrevista ao O Minho e ID, Miguel Neiva.
Qualquer criança em qualquer parte do mundo aprendeu que havia cores primárias. Então o que eu fiz foi tão simples como recuperar esse conhecimento adquirido, transformar aquilo que são as cores primárias, mais o branco e o preto, em símbolos gráficos. São dois triângulos, um triângulo invertido que representa o azul, uma linha diagonal que representa o amarelo e um triângulo que representa o vermelho. E a mescla desses três símbolos, mais até mesmo o branco e o preto, que também têm um símbolo gráfico correspondente, permite inclusivamente fazer a identificação dos tons claros e dos tons escuros.
O Colorado está a ser utilizado em praias de Portugal, Espanha, Grécia, Costa Rica, Texas, entre outros. Entre os jogos, o conhecido Uno é já um dos parceiros do Colorado. No desporto, o Estádio do Dragão foi o primeiro a implementar a simbologia para facilitar o acesso dos adeptos. Miguel Neiva fala numa mudança de mentalidades que não irá ficar por aqui.
Ele contribuiu para a mudança de mentalidades até da sociedade e o tentarem encontrar maneira de ajustar isto para que possa ser para todos. E dou-lhe um exemplo. Em 2011, através de uma exposição que fizemos à Liga de Clubes, conseguimos mudar a cor da bola. O campeonato ia-se jogar com uma bola laranja, que o daltónico iria confundir claramente com a relva, porque é um dos focos de confusão. Por isso, mais do que também introduzir o código onde ele faz sentido, porque aí é que ele ganha a sua função, tentar mudar aquilo que são padrões pré-definidos e até normas, de maneira a que a cor consiga efetivamente ser a todas.
Além de ligar símbolos a cores, o projeto tem sensibilizado crianças de mais de 1.750 escolas para esta problemática, de modo a prevenir situações de bullying. 42 mil crianças já fizeram o teste para o daltonismo. Esta é uma conversa que pode ouvir na íntegra em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.